a gente quer achar um relacionamento. Para isso, as pessoas usam as ferramentas que têm. Alguns vão para o aplicativo, outros pedem ajuda para amigos em comum. E tem gente que decide contratar um serviço de uma casamenteira. Eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol.
Quem vive dentro de comunidades mais fechadas, como é o caso da comunidade judaica, pode querer encontrar um parceiro ou uma parceira que faça parte desse mesmo grupo. E aí, esse recurso de achar um parceiro por meio de uma casamenteira passa a fazer mais sentido. Eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense.
E será que para todo judeu no mundo tem outro judeu parecido com quem se possa entrar num relacionamento? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. E a gente vai falar sobre esses temas que são abordados na nova série da Netflix, Casamento à Moda Judaica, ou Jewish Matchmaking. Para bater esse papo com a gente, hoje mais um papo, né, do que uma entrevista, a gente está com ela, Angela Goldstein, podcaster no Torá com Fritas, esse esperadíssimo crossover veio aí. Angela, bem-vinda, que bom ter você com a gente.
Oi, Gê, meninas, muito obrigada pelo convite, estou super honrada de estar participando, estou super feliz de ser bem recebida por vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, apresentadora do podcast História com Fritas, como a Amanda falou, e assisti Jewish Matchmaking, estou doida para conversar sobre isso.
Eu tava até contando pra Ângela que eu tava assim, sugiro, não sugiro? Será que eles vão falar disso no Torá? Porque a Ângela tava lá respondendo caixinha de perguntas sobre Jewish Matchmaking. Então, primeira coisa que eu quero saber é se vocês gostaram da série, né? Antes da gente analisar esses aspectos mais profundos, vocês gostaram de ter visto? O que vocês mais gostaram, menos gostaram? Eu achei um bom entretenimento acéfalo, eu sempre falo, eu uso esse termo porque eu acho que é importante você consumir entretenimento sem ter que pensar, não ver coisa complexas, de complexa já tem a vida. Então, eu gostei de assistir por isso e tem episódios curtos. Os episódios de meia hora, eu acho eles muito importantes para gerar um entretenimento um pouco mais tranquilo. Então, eu vou começar pela Amanda para saber o que a Amanda também achou dessa série. Viu antes de mim, recebi feedbacks odiando os mesmos personagens. E aí, Amanda, você gostou de assistir?
Para quem acompanha o nosso podcast, sabe que até o episódio que a gente gravou com a Andrea Kogan, eu não tinha assistido. Foram ela e a Anitta que me convenceram a ver, porque eu tava com aquele, né, pensamento de, putz, vai ser mais uma coisa estereotipada e tal. Mas depois de ouvi-las falar da série, né, de todas as nuances que ela traz, principalmente sobre a imagem, né, que se pinta, né, sobre a comunidade judaica na Netflix, eu falei, acho que vale a pena ver. E eu curti também, indo nessa mesma onda que a Anitta falou aí, né, de entretenimento acéfalo, vou começar a adotar esse termo também. Eu acho que foi bacana, até para quem não é da comunidade, assim, porque primeiro é interessante quebrar esse estereótipo, né? A Liz, ela tem esse... Ela não é o estereótipo de mulher ortodoxa, judia, que a gente espera ver, né? Pelo menos em entretenimento, em séries, né? Na Netflix. E esse, que não é... Bom, é um reality, né? Casamenteiro. Eu gostei de ver uma ortodoxa mais mente aberta, assim. Tipo, ela tá ali para cumprir a função dela, que é casar judeus e judias uns com os outros, mas que é aberta não só para a comunidade ortodoxa, e tanto que um dos personagens, agora eu não vou lembrar quem foi que falou que procurou, eu acho que foi a personagem que mora em Kansas, que é uma judia, uma mulher preta, gorda, e que ela fala que chegou a procurar matchmakers, mas que só atendiam a comunidade ortodoxa. Então, acho que a Lisa, mesmo dentro desse universo de casamenteiros, ela é mais aberta. Então, achei bem interessante, porque mostra bastante a pluralidade, né, que tem na comunidade. Então, tem gente que procura esse serviço, assim, dentro do reality, que é mais velha ou mais jovem. Judeus que quebram estereótipos e padrões do que se espera, do que seja a comunidade judaica. Então, eu fiquei positivamente surpreendida nesse sentido. Então, vamos começar o papo por aí, e para frente aí a gente já vai começar a falar do ódio comum que a gente nutre por alguns dos personagens dessa série.
Exato, o nome dela é Nakisha, eu queria falar sobre ela também, então anotei o nome dela aqui. E você, Angela, você gostou, né? Deu para perceber que chamou sua atenção.
Eu adorei, eu não gosto de reality show em geral, Tem aquele das três letras que passa no começo do ano na Rede Globo, que eu detesto, eu acho que aquilo é uma violação de direito humano. Juro, eu acho que daqui uns anos vai aparecer gente falando, não podia passar na televisão porque violava direito humano. Mas eu descobri que eu gosto de realities de namoro e casamento, acho que muito porque quando eu era criança eu assistia Em Nome do Amor com meu pai. O Silvio Santos apresentava do Namoro ou Amizade. E eu adorei o Casamento às Cegas, que foi um que tem a versão. Eu não assisti a versão gringa do Casamento às Cegas, só o brasileiro. E na primeira temporada tem um moço judeu, que é bem bobo também. E como os personagens do Jewish
Trader, trader
Matchmaking.
da XP, né? O cara.
É um Faria Limer, assim, que, né? Enfim. E aí eu adorei o Jewish Matchmaking. Assisti, comecei a ver com meu namorado e terminei de ver sem ele, porque acabou o fim de semana, ele voltou para casa dele e eu queria ver o fim. Mas sim, eu gosto desse tipo de programa também, que é uma coisa que você assiste sem compromisso, né? É tranquilo, dá para fazer um crochêzinho ali enquanto você vai assistindo, não precisa prestar muita atenção no que tá acontecendo. E o que a Amanda falou, eu também achei ótima. A Lisa, que é a casamenteira, né? Ela é super simpática, ela é super gentil com os participantes, assim. Tem hora que eu diria que eu acho que ela acolhe até demais alguns desejos e pedidos, né? Mas eu achei isso muito legal, porque assim, na bolsinha dela ali, né? Na bolsa do Gato Félix, que ela vai tirando ali os potenciais pretendentes, tem para todo mundo. Então, assim, você é uma pessoa mais ortodoxa, mais observante, nós temos para você. Você é menos ortodoxo, menos observante, quer uma vida mais tranquila, nós temos para você também. Só uma coisa que me chamou atenção no nas falas de todos os participantes: ninguém não quer ter filho. Eu achei um denominador comum ali, todo mundo fala de ter filho. E isso me chamou a atenção, e aí eu vou trazer, né, para o meu lado pessoal, porque eu não quero ter filhos, nunca quis. E isso para mim é uma coisa importante na busca de uma pessoa com quem me relacionar, porque se eu sou uma mulher heterossexual, então se o cara com quem eu me relacionar quiser ter filhos, eu já não sou a pessoa para esse cara, sabe? Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção no programa. Todos falam: ai,
Eu
quantos
acho que
filhos você
tem
quer ter?
um dele só que não fala sobre, que é o Stuart Chasen, que é aquele músico que já é
Músico,
mais
né?
velho. Acho que ele não fala sobre esse assunto. Mas acho
Então,
que
mas porque ele já passou dos 50,
é
né?
total.
Isso me chamou a atenção.
E até falando sobre a Lisa, a gente, eu acho que o que é muito interessante sobre ela é que ela era uma mulher secular, aí ela faz teshuvá, né? Que a gente, como a gente chama, ela vira uma mulher bem ortodoxa, tipo, usa peruca, respeita. É Shabat, é Kasher. Ela é uma judia ortodoxa com cinco filhos, mais tradicional é impossível. Mas acho que esse lado tolerante dela, né, como a Amanda estava destacando, de acolher todo mundo e de não julgar o judaísmo de ninguém, foi o que me chamou a atenção. Eu também não estava muito a fim de ver, e o que me chamou a atenção foi a Andrea Kogan, quando esteve aqui no episódio Que é Ser Judeu de Verdade, falando que a própria Lisa fala: tem 15 milhões de judeus no mundo e 15 milhões de maneiras de ser judeu. Eu acho que isso é muito forte nessa série, e por isso que eu gostei tanto dela, porque ela fez a escolha dela, mas ela sabe que não tem uma escolha certa, uma escolha errada. Existe a vontade de judeus casarem com judeus. Também acho que às vezes ela passa um pouco de pano demais, que nem para aquele feio daquele Ori, que é um feio exigente, que acha que tem que ele casar com uma modelo maravilhosa e ele, tipo, um bananão.
Gente, eu te falei, né, no Twitter. Se fosse só feio, tava bom, sabe? Não tem problema. Mas o cara, além de feio, é um insuportável, é um cara chato.
Né? E
E quer
casado com a
casar com a mãe,
mãe.
né?
Ele já
Exato.
é casado com a mãe. Eu não sei por que que ele vai procurar a casamenteira.
Nossa, exatamente. A gente ainda vai se aprofundar nos personagens, mas antes queria falar com vocês sobre a ideia de buscar uma casamenteira, né? Ela é muito difundida no meio ortodoxo, que a gente chama de shidur, né? Quando você vai num encontro arranjado, você faz um casamento arranjado, chama shidur, e tem muito esse estereótipo. E acho que, no geral, tem um preconceito com essa ideia de buscar uma casamenteira. carreira, mas tem os aplicativos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem aplicativo só de judeus, tem o J-Swipe, ou tem filtros nos aplicativos para você encontrar um judeu. Sei lá, me parece que a ideia de uma casamenteira é um pouco melhor do que uma inteligência artificial. E eu me quebrou muito, sabe, esse preconceito, porque eu acho que é uma demanda justa que uma pessoa queira casar, um judeu queira casar com um judeu. Acho que não tem, mais uma vez, não tem certo e errado. Casa com quem você quiser, mas acho justo que um judeu queira casar com um judeu por conhecer a cultura, para perpetuar a religião, para que os filhos sejam mais próximos do judaísmo. E, para isso, uma casamenteira, uma mulher aberta, como a Lisa se mostra na série, me parece uma ideia bem razoável. Me quebrou um grande preconceito assistir a série. O que vocês acharam desse aspecto? Podemos começar pela Ângela.
Cara, eu achei ótimo. Eu tenho história de Shidduch na minha família, é de muitos anos atrás, né? Mas a gente fica muito com a ideia, assim, de que o casamento arranjado, ele é o casamento obrigado, né? Então, assim, ó, eu arranjei essa pessoa para você casar, então você não tem saída, é com esse aqui. E essa é mais ou menos a história de Shidduch na minha família. São os meus bisavós, que o meu bisavô já nascido no Brasil, a minha bisavó argentina foi trazida de Mar del Plata para casar. Consta a fofoca familiar que não eram muito felizes. Mas assim, casaram, tiveram dois filhos e tal, tô aqui, né, por causa disso. Mas eu acho que o interessante, assim, do casamento arranjado, o Theo uma vez falou sobre isso no Torá com Fritas, que ele falou, gente, todo casamento é arranjado, né, de um jeito ou de outro, né, alguém te apresentou, ou em alguma situação você conheceu aquela pessoa. Mas eu acho que, assim, se eu fosse solteira, nessa altura da minha vida com 37 anos, eu acho que é uma opção, assim, incrível. Porque, e uma alternativa, eu diria que infinitamente melhor aos aplicativos, assim. Porque nos apps você vai conhecer a pessoa e tal, mas é muito mais fácil dessa pessoa logo, assim, sei lá, se desvincular de você, de sumir sem dar satisfação alguma. E aí você já fica meio, ai, será que eu falo que eu tô procurando alguém porque eu quero ter um relacionamento sério? Aí a pessoa vai achar que na semana que vem eu já tô com o casamento pronto aqui, a festa, ele só precisa chegar, né, e a gente casar. Sendo que quando você contrata o serviço de alguém que faz isso, ela vai achar alguém que tá ali na mesma sintonia que você. Olha, esse cara também tem uma idade próxima, também quer casar. E eles falam, né, no programa ali, que tipo de pessoa eles estão buscando. Ah, eu gosto disso, então eu quero alguém que goste disso também. Então quando você encontra a pessoa ali, a chance daquilo evoluir pra ser uma coisa legal é maior, né? Eu acho que, em termos do que eu faço profissionalmente, que eu trabalho com experiência do usuário, eu acho que a experiência do usuário que contrata uma casamenteira, assim, tem muito mais potencial de dar bom do que você conhecer uma pessoa meio aleatória, assim, pela internet, enfim.
Não, eu concordo, assim, eu vou meio na sua linha, Ângela. Pelo menos tem referências, né, da pessoa, e a pessoa, sabe, né, você não corre o risco de encontrar um serial killer, sabe, ou alguém que vai te dar um golpe, né, os golpistas do Tinder, eu acho que eu nunca ouvi falar de golpista do Shidduch, né.
O golpista do Tinder era de Bnei Brak, em Jerusalém.
Judeu ortodoxo.
Pois é, gente, tá vendo? Você vai procurar ajuda no Tinder, aí, ó. É melhor contratar uma casamenteira. Então, eu também, assim como a Anitta, eu acho que quebraram vários estereótipos que eu tinha, que era a matchmaker do violinista do telhado, assim, sabe? Era aquela
você
senhora.
Você e o menino lá de Israel que fala a mesma coisa pra Lisa, né? Aquele de 23 anos, o novinho.
É verdade, nossa. Sim, que era a minha referência, tipo, era uma coisa muito antiga, ultrapassada e tal. E por mais que a gente vê assistido, sei lá, às vezes tem umas coisas mais modernas, assim. Eu lembro que eu já fui numa festa, meio no porão, né? Num salão de uma sinagoga, assim, ortodoxa em São Paulo, que era assim, uma baladinha com open bar e um monte de ortodoxo barbudo circulando para ver se estava funcionando, assim. Então, não é exatamente um matchmaker, assim, mas era bem mais bizarro. E aí eu acho super válido, ainda mais esse exemplo que a Angela deu. Tipo, você chega numa determinado ponto da vida, sabe? Você não tá mais afim de ficar em aplicativo e, sabe, agora eu quero, realmente tô afim de casar. Eu acho que esse tipo de serviço proporciona, você traz pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Você não vai chegar e vai falar, nossa, a pessoa só quer curtir E se eu for uma pessoa que é mais emocionada, né? A pessoa já vai achar que eu quero casar com ela imediatamente. Então, eu acho que é super válido. Isso principalmente no personagem que é o cara mais velho, né? Que agora eu esqueci o nome de todo mundo já, então só vou...
Eu anotei, eu peguei aqui, inclusive posso deixar no link da descrição, um artigo da própria Netflix, que é, é para achar as redes sociais de cada um. Mas o Stuart. Uau. O músico,
o Stuart,
né?
Por exemplo, no caso dele, sabe? Tipo, ele tá num ponto da vida, é um cara mais velho, né? E aí ele tá afim de um casamento, talvez não seja tão fácil quanto é para um cara de 23 anos, jovem em Tel Aviv, né? Encontrar alguém que dê um match, assim. Sabe, por que não? Então, achei bem, bem legal, desconstruiu muita, muita coisa, assim, na minha cabeça.
Eu ia fazendo essa comparação, né? Porque os aplicativos, eles são muito amplamente aceitos. As pessoas estão nos aplicativos, eu ia fazer essa mesma ponderação com você. Porque no aplicativo, muita gente entra para, sei lá, muitas vezes curtir, e aí você é um emocionado, e aí não é legal. Então, quando você vai numa casamenteira, tá todo mundo lá, o nome já diz, né? É matchmaking, é casamenteira, é para isso que serve. E eu não tinha referência do Violinista no Telhado, mas tinha muito referência de Stiesel, que tem a casamenteira e que, né, o Akiva não se dá bem com ninguém, os encontros em hotel, no lobby do hotel, e até tem um personagem de Jewish Matchmaking que era ortodoxo, que era o Noah. Ele era ortodoxo, teve um filho em Israel, não sei o quê, e deixou
super
de
novinho,
ser...
Super novinho, né? Casou com uns 20 e pouquinhos anos.
21 anos, aí deixou de ser, mas falou que teve essas duas experiências diferentes de matchmaking, né? Essa do lobby do hotel, viu 3 vezes e casou, e essa diferente. E aí, já aproveitando que eu falei de Stiesel, que também tá na Netflix, para mim, essa é a melhor série que a Netflix já fez sobre judeus. Não estou falando de Falda, que é uma série mais que trata de israelenses, do conflito. Sobre judeus mesmo, né? Porque é a menos estereotipada, mais capaz de mostrar que os judeus são um grupo diverso. Queria ouvir um pouco de vocês sobre a importância disso. Porque, assim, é isso. Eu gostei muito da história do Stuart, talvez tenha sido a que eu mais gostei. Por ele ser um cara, tipo, totalmente fora do padrão que a gente entende comunidade judaica, muita gente pode pensar que ele é um loser, é um cara de 50 e tantos anos que quer ser músico, nunca conseguiu e paga as contas fazendo outra coisa. Ele tem um encontro com... Tô dando um spoiler, desculpa, mas não vou entregar mais que isso, até porque eu nem sei, até vou chegar nesse ponto. Com uma mulher que é deficiente física e o date deles é ótimo. E eu achei isso muito incrível, porque quando você olha para a nossa comunidade, pensando nesses microcosmos, assim, São Paulo, né? A gente vê, primeiro, pessoas com deficiência praticamente escondidas da comunidade, as pessoas que não casaram mais novas e que têm 50 anos e são solteiras, muitas vezes são olhadas tortas dentro da comunidade. Então, eu acho que é uma quebra de estereótipos para dentro e para fora também. Então, acho que foi muito satisfatório nesse sentido, né?
Muito. Eu acho que eu já falei isso no Torá com Fritas antes, mas assim, eu caso uma porção de gefilte fish, que a pessoa responsável por série de judeu no Netflix, ou é de uma família horrorosa, que tava na ortodoxia, e não é que a família é horrorosa porque é ortodoxia, ela é uma família horrorosa, que coincide de estar na ortodoxia, ou foi rejeitado por alguém da comunidade judaica ortodoxa, assim, de uma maneira muito ruim, e aí resolveu mostrar, né, retratar os ortodoxos sempre como pessoas, assim, esquisitíssimas, e aí nisso ele enfia os judeus, né, nesse balaio, assim, como se não tivesse possibilidade de ter judeu fora da ortodoxia, né, e eu achei excelente a maneira como eles retratam, e é isso, tem a Nakisha, que é aquela moça do Midwest lá, que ela é negra, então também muita gente pensa, nossa, como assim, né, não teria... né, uma judia negra, e ela é negra, tem esse que é mais velho, o Stuart, tem a moça que parece a Barbie Califórnia lá, a Harmony, com 40 e tantos anos que tá solteira, tem a moça de Nova York, que é bem ortodoxa, né, usa as roupas fechadinhas, tom pastel, não sei o quê, que a mãe recebe o cara, né, o pretendente quando ele chega, é a mãe que recebe, então tem para todos os gostos, isso eu achei excelente. Agora, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque essa coisa, esse imaginário do ortodoxo também, e é esse imaginário do ortodoxo que ele vive só para a religião, né? As pessoas acham que daí a pessoa não tem qualquer outro interesse de nada na vida. Gente, o cara pode ser ortodoxo e torcedor fanático de um time de futebol, assim, que não seja, sei lá, o Maccabi Haifa. E aí, uma conhecida minha mandou uma mensagem quando eu tava falando no Instagram, né, sobre o programa. Ela, ai, mas eu não gostei da Casamenteira. Eu falei, nossa, mas ela é tão de boa, porque... Ah, imagina se todas as Spicy Girls... Porque tem uma hora que ela fala, né? You tell me what you really, really want. Que é isso. Então, você vem aqui, você vai me dizer o que você quer, pra eu não trazer um pretendente que não se encaixa. Eu preciso saber exatamente o que você tem em mente para que seja uma relação duradoura e feliz, né? Não, você não tá comprando um carro que se você não gostou, daqui 2 meses você vende. Você tá construindo um projeto de vida. Eu falei, sim, mas eu achei ótimo que ela citou as Spice Girls, ela tá dentro do mundo. Ai, mas ela falava palavras antigas em hebraico, com significados tão profundos. Achei tão bonito. Gente, judeu não necessariamente é profundo. Eu, assim, às vezes, em momentos, sou mais rasa que um pires.
É o mito do judeu gênio, né? Inteligente.
Que olha, não
Sabe, não é
sei como é que isso está sustentado
profundo.
até hoje, viu? Eu fico
Pois é,
junto com o
gente.
mito do judeu rico, né?
Pois é. Tanta
Tá
gente aí para
junto.
provar o contrário, né?
Exato,
Mas é. Não,
né? Então,
mas
assim,
é.
eu
Mas
achei
eu também.
excelente.
Não, também acho excelente. Assim, o que a Angela falou é muito isso, né? Tipo, muitas das coisas que a gente vê, principalmente retratando ortodoxo, é tipo, meu, é uma seita maligna, né? Da onde as pessoas querem fugir desesperadamente, são todos iguais, capa preta, e que só fazem isso da vida. Aquela a personagem da série, do reality show, que é ortodoxa, que eu fiquei, inclusive, abismada que não deu certo aquele match com o cara porque parecia perfeito, e eu fiquei meio como assim, outro spoiler.
Nossa,
Mas
ele
ela
era tão
também.
fofinho, né, aquele
Pois
menino.
é,
E a
os
Fei não
dois,
quis
assim,
ficar com
pareciam.
ele.
Pois é, não, pois é. E aí ela. Mas ela começa, abre ali a apresentação dela, mostrando que ela tem uma vida fora também, que ela tem uma empresa, e ela começa. Aparece um trecho de uma live que ela está fazendo sobre o uso de remédios alternativos para cuidados de saúde mental. E você fala, nossa, que interessante, né? Uma ortodoxa que vive ali no mundo ortodoxa falando sobre isso. Então, eu fiquei muito feliz também. É bem isso, assim, por isso que eu me propus a ver, porque quebra, assim, vindo de todos esses padrão que a Netflix principalmente tinha de retratar a comunidade judaica. Então, acho que para quem está ouvindo, a gente vale muito a pena ver.
É, eu também acho. E queria até falar de alguns personagens. Eu quero falar. E aí, quem vocês mais gostaram ou menos gostaram? Qual o maior choque? Eu já vou abrir aqui. Meu maior choque foi na hora que a Nakisha estava falando que essa mulher, que é uma mulher preta, gorda, que sai totalmente do estereótipo do judeu, acho que é nazi, blá blá blá, e que achei ótimo, estava indo tudo bem. Quando ela fala assim, eu preciso casar com alguém que aceite que eu quero ter uma arma. Aí eu assim. Meu Deus, o que essa mulher tá falando? Foi um choque, tipo.
A mãe dela fica
A mãe
abismada,
não
né? A
gosta,
própria
né?
mãe. A
Não, é
mãe
porque a
fica
minha mãe
assim.
não aceita na minha casa, mas quando eu sair da minha casa, eu quero ter uma arma. Aí eu já fiquei chocada. Podia ser qualquer um que eu ia ficar chocado, mas fiquei
Pois
chocada.
é.
Eu gostei muito da Dani, que é aquela que mora em Miami, que eu achei ela mais, sei lá, parecida comigo, assim, a mais real. E quem eu menos gostei realmente foi o Ori, que eu não suporto aquele homem, porque esses dias, até essa última semana, não sei se vocês acompanham ela, uma influenciadora que eu sigo nas redes, ou os podcasts dela, que é a Isabela Reis, e ela fez uma reflexão super profunda sobre romper com a mãe e não sei o quê. E aí eu vi aquela série há algum tempo e olhando aquele homem, tipo assim. Está na hora de você romper com a sua mãe. Você não é casado com ela, porque ele tem, sei lá, 30 anos, é casado, trabalha com os
Casar com
pais, mora com os pais e a mãe ajuda ele a fazer a lista de exigências do que ele quer uma mulher. Pelo amor de Deus, mamichos, bora para terapia,
a mãe.
amado.
Não, e fala assim, não, tem lugar suficiente aqui, pode morar junto, inclusive. Quando casar, traz a mulher para morar junto.
Pelo
Mas
amor
você
de
conhece a
Deus.
piada das trigêmeas, Anitta?
Não.
O menininho, o moço judeu, foi apresentar, falou para a mãe que ele ia apresentar a namorada dele, mas que ela tinha duas irmãs gêmeas, então eram trigêmeas. E ele ia levar as três, que elas eram idênticas, e a mãe ia ter que identificar qual que era a namorada dele. E aí, então, ele chegou, fez o jantar com os pais, levou a irmã com as, a namorada com as duas irmãs, né? Então, estavam as trigêmeas. Elas se apresentaram, ninguém disse quem era a namorada dele. Ele ficou sentado, mais distante delas, né? Correu tudo bem o jantar. Quando elas foram, embora, né? Eles se despediram. Aí o moço chegou para a mãe e falou: "E aí, mãe, você descobriu quem que é a minha namorada?" "Claro, é a do meio." Ele falou: "Como assim, mãe? Como você sabe? Eu não sentei perto dela, eu não dei a mão, eu não fiz..." Foi a única que eu não gostei.
É tipo, o Ori é isso.
É isso.
Essa questão do Ori com a mãe dele é muito
É.
isso. E é isso, eu
Então,
acho que a Lisa acolheu demais, não colocou limites também na mãe querendo
exato.
falar o que que ela achava. Até a mãe da Faye, que é essa que é a mais ortodoxa que participa, era bem mais ok do que a mãe dele. Ai,
A mãe
fiquei irritada
ótima, né,
assim.
da Fei.
É.
O Ori, a questão que eu acho é assim, ele tem a maturidade de um pepino, né? Ele é um meio Peter Pan, assim, não cresceu, a mãe faz tudo. E uma coisa que é muito louca, porque ele é a família de origem marroquina, né? E aí ele fala que é a exigência dele, né? Porque a Lisa fala: "Tell me what you really, really want." E ele fala: "Eu quero uma mulher loira de olho azul que seja marroquina." Não sei se, pra mim, assim, ele falou: "Eu quero casar com um unicórnio, né?
Não devia
Não
ter
que
apresentado a
não existam."
Harmony, então, né? O
Pois
unicórnio.
é. Não, não que não existam marroquinas de olho azul, deve existir. Agora, se elas são judias, aí eu acho que já diminui aí
Israelense. Era para ser israelense também.
Israelense, fala hebraico. Não, e
fala
o hebraico dele é péssimo, porque quando ele abre o date com aquela loira de olho azul falando hebraico, o hebraico dele é uma bosta.
hebraico. Além
Não,
disso,
mas
né?
eu quero uma mulher que fala hebraico, porque ela não vai me entender, né? Eu sinto que nem uma pessoa que não fala hebraico não vai me entender. E o
Não, e
hebraico
aí
dele é uma
você
merda.
vai reduzindo tudo nisso e você tem que chegar nesse unicórnio que esteja disposto a casar com ele como o dele. Eu acho que reduz muitas chances, né?
Não
A
deve
pessoa,
ter meia
ela...
pessoa no planeta inteiro, entre 7 bilhões,
Top
sei lá, não
isso,
tem.
né? E
Não, mas eu
assim,
achei que
pra mim...
por mais que o Ori seja terrível, ele tem ótimos amigos. Eu adorei aquela amiga dele que fala, né? Eles chegam todos assim meio condescendentes, falando, não, né? Legal, você quer, tipo, mas você tá pensando o que ela quer também?
Sim.
E o que que ela quer? Será que é essa mulher, né, perfeita que você tá procurando, assim, tipo, ela vai, você se encaixa ali?
Então, mas é que ele é tão
Ai, ai.
casado com a mãe, né? Que ele fica uma coisa que ele acha que ele é tão maravilhoso, que como assim pode existir alguma coisa que eu faça que desagrade alguém?
Pois é.
Né? Falta um pouco, né, de autoconhecimento. Olha, a terapia cairia bem.
É, mas acho que tem vários, assim, como a terapia cairia bem, até a Cindy, que é aquela que mora em Israel e que é meio flexidocs. Ela claramente não superou o ex. Por que que ela entrou num programa de matchmaking? Amiga, não tá tudo
Eu
bem,
adorei que
para de.
a Lisa, com todo o cuidado do mundo, fala isso, né? Tipo, ó, senão, tem um dado de 34% dos casais que acabam voltando. Você não quer pensar um pouquinho antes de entrar nessa? Você não quer pensar um pouco? É tão recente, né?
Agora, para mim, quem me chocou muito foi a Barbie California, a Harmony, que ela é uma mulher de 44 anos. Gente, 44 anos não é muito muitos anos a mais do que eu tenho. Então, eu tô aqui um pouco no meu lugar de fala. Ela é uma mulher de 44 anos que age também como uma menina adolescente, falando do cara que ela quer conhecer e que, nossa, tem que ser uma chama ardente no começo. E a chama ardente aqui tem o sentido bíblico e o sentido figurado,
Ah, ficar
né?
apontando ainda é muito constrangedor,
É um
pelo amor.
pouco vulgar, né?
Não, e assim, é uma série que eu gostei, é muito legal, eu recomendo, mas assim, você tem que estar preparado para embrace a vergonha alheia, entendeu? Porque ela vem.
Sim.
Ela vem.
A
Total.
galope, né? E assim, aí ela vai falando de tudo isso e ela parece uma pessoa assim, profissionalmente bem-sucedida, porque ela tem a casa dela, tem um carro bom, não sei o quê. Então, assim, não é uma pessoa só tonta. Só que você entra no quarto dela e parece o quarto de uma menina de 8 anos, porque tudo no quarto é de unicórnio. Aí eu fico pensando assim, essa chama ardente, e ela leva o moço para eles consumarem ali,
Consumir.
consumirem a chama ardente. E ele entra no quarto e ele vai falar: "Amor, nós não estamos no quarto da sua filha." Ela fala: "Não tenho filha."
É.
Né? E aí o cara recebe uma ligação urgente e sai correndo. Eu, né, se
Pois é.
fosse o cara em questão, faria isso. Porque é assustador, assim, que é uma pessoa super infantil. E você vê que isso extrapola não só o desejo dela, né? A maneira como ela expõe o desejo dela, como assim o ambiente em volta, todo o entorno dela, é super infantil. As roupas que ela usa, né? O jeito que ela se comporta, como ela fala, e ela assim, não, porque eu tenho 44 anos e eu ainda quero muito ter filhos biológicos. Aí você fala, então, né?
É, mas
Talvez
você
não
quer ter
dê.
filho ou você quer transar, né? Porque ela quer alguém para viver uma paixão alucinante, né?
Ardente,
Mas
né?
assim, querida, se você quer ter filho, são coisas incompatíveis. Depois eu te contar uma coisa. Depois você tem filho. Essa coisa meio, né? O foco é outro. Mas é, eu
Mas eu
também.
tenho muito assim, ela se faz muito de decidida, mas não é
É.
verdade, sabe? Tipo, parece que
Não.
ela quer namorar o Keno, mano, judeu. Desculpa, é isso.
O Ken Califórnia, né?
É, exato, exato.
E eles
Não, é
apresentam um
como
cara
foi.
super legal para ela, que é aquele cara que é professor de arquitetura na faculdade lá, acho que é Vermont. O cara
O primeiro que sai
é
com
um fofo.
ela?
É, o primeiro.
Total. E aí ela fala: ah, mas não me deu aquilo, não senti aquela coisa aqui embaixo, né? Ela fala o tempo todo: não senti aquilo aqui
É.
embaixo.
Porque ela fica querendo uns cara novinho também. Ela fala assim, ai,
É.
não sei o que dá errado que eu só saio com os cara novinho. Bom, minha senhora, o seu quarto é de unicórnio.
É tipo isso.
Total.
E mais uma, pra gente, já teve uma coisa que me frustrou na série. Foi não saber o fim de nada. Não saber se algum casal deu certo. É,
Pois
achei que
é.
ficou faltando o um
Faltou
encerramento na
episódio.
série.
Faltou
Faltou
episódio.
episódio. Então vocês também
Ninguém
acharam?
casou. Não,
Sim.
é. Eu tô esperando. Eu acho que deveria ou falar já tudo de uma vez ou vir logo a segunda temporada. Porque
Já.
larga a primeira temporada assim e aí? Cadê
Deixa
a
a
galera
gente, né?
contando? Quem não vai casar,
Frustrada.
quem vai casar? E aí, quem deu errado, quem não deu? Enfim, senti
É. Não,
falta
e
também.
ontem eu pus para ver de novo o comecinho. Eu queria ver as primeiras cenas, que eu queria lembrar de como a Lisa se apresentava. E as primeiras cenas que aparecem no primeiro capítulo são de um casamento. E eu fiquei pensando, ah, isso vai repetir no fim. Eles estão dando uma prévia,
Devio,
né,
é, sim.
de que vai ser o fim, que é um casamento. A Lisa tá lá, inclusive, se divertindo e
É
tal.
verdade, você falou isso, eu tinha esquecido, mas é,
É.
tem
Aí você
esse
chega no fim e cadê casamento? E os docinhos? E a roupa?
Pois
Cadê? Não
é.
tem. Eu fiquei também, assim, meio frustrada, né?
Ah, pois é.
Com o fim, mas eu achei
Eu não
muito
vi
boa.
o outro, o indiano que tem também,
Ah, é,
né?
Angela,
Mas
fala aí, você começou a ver, conta pra
você
gente.
viu?
Eu vi, e
Conta.
eu fui ver com muita curiosidade, porque eu estudei literatura indiana no meu mestrado.
Legal,
Então eu
uau.
falei, acho que vou conseguir, né, identificar algumas coisas assim. E tem umas coisas. A Anitta falou, ficou horrorizada com a mãe do Ori, no que vai junto, né? Falar com a casamenteira para dar ali como é que chama? A descrição, né? Da
A
mulher que ele
wishlist
deve se
dele.
casar. Isso. No indiano, não é que vai a mãe, vai a família. E não é
Bom.
que vai na casamenteira só, vai no encontro.
Uau.
As famílias se encontram. Porque isso é
Ah,
uma
isso.
questão, assim, para os indianos, muito. O casamento ele é muito a ver com como é um contrato, assim, entre as famílias. Então, e no judaico, eles não falam isso, assim, do tipo. Ah, olha, eu me formei, vou dar eu como exemplo, tá? Eu me formei em letras na USP, fiz mestrado, não sei o quê, então eu quero alguém que tenha um background acadêmico parecido comigo. Então, que tenha estudado. Também na USP, ou sei lá, na Unesp, na Unicamp, e que tenha mestrado, que não sei o quê, eu quero alguém compatível. Porque eu citei o nome da faculdade, porque no indiano eles falam o nome da instituição onde estudaram. Isso para eles é super importante. Eles investem no, na formação do filho, e isso é um asset pro casamento. É parte
Caramba.
do dote, digamos assim. E aí, então, eles falam: olha, então eu quero alguém que tenha estudado uma coisa semelhante, que tenha mais ou menos a mesma formação acadêmica que eu tenho, no mesmo tipo de lugar. E aí as famílias vão se encontrar e vão ver se encaixam. Agora, o que eu achei muito interessante do indiano é que a Lisa, que é a casamenteira judaica, ela super acolhe, né? Quando o tonto do Ori fala que ele só quer encontrar uma mulher que tem olho azul. E se não for assim, ele não quer. Em vez dela olhar para ele e falar: meu filho, deixa de ser idiota. A indiana, ela tem um pouco mais essa pegada. Ela chama tia Sima, a casamenteira indiana. E ela fala às vezes: olha, se você não for mais flexível, não vai rolar. Você precisa estar tá mais aberto, você precisa estar tá mais disposto. Ela dá uns toques, assim, e às vezes ela não é muito
É,
sutil.
eu vi no trailer, eu vi o trailer só, e ela faz umas caras assim, né? Tipo, se
Ela
enxerga,
revira o
né?
olho.
Se enxerga.
Ela faz. E isso é bem interessante no indiano, e também ela tá no indiano, assim como no judaico, que ela tá entre Estados Unidos e Israel. No indiano ela tá
Com
entre
Inglaterra, né?
Estados Unidos e
E Londres.
Índia.
Índia. Ah, Estados
É.
Unidos, achei que era
Estados Unidos,
Inglaterra.
pelo menos os capítulos que eu vi era Estados Unidos, era entre Estados Unidos e Índia, e aí tinha Delhi e Mumbai. Isso é uma coisa que eu achei interessante dos dois, porque ela fala, assim, olha, você tá aqui na cidade tal, mas eu tenho uma pessoa que combina com você na cidade tal, e as pessoas estão dispostas a se realocar. Nos dois realities isso acontece, isso eu achei bem interessante.
É, a Dani fica até, a gente fica até com o coração assim, né? Porque ela fica super apaixonada pelo cara que acho que mora no Havaí. Aí fica esse impasse, putz, a gente tem, ele sou eu na versão masculina, só que nenhum dos dois está muito disposto a sair de onde está para viver no outro lugar. Pois
É,
é,
tem essa
isso é muito
questão. E eu
curioso.
acho legal esse paralelo entre os dois para mostrar que, tipo, não é uma coisa exclusiva, que acho que muita gente, não sei se vocês já tiveram esse momento, mas muita gente já me perguntou, tipo, ah, é que judeu só casa com o judeu, né? E eu acho que é legal ter esse paralelo com o Jewish matchmaking, o Indian matchmaking, para mostrar que isso é uma coisa tipo de comunidades, especialmente na diáspora. Tudo bem que em Israel também tem, entendo que tenha, mas tem um foco maior na diáspora, no caso nos Estados Unidos, porque as pessoas, no meio de uma sociedade em que tem essa assimilação, não num sentido pejorativo, mas realmente numa mistura maior. Das pessoas que são judias e que não são judias, as pessoas querem conhecer um judeu. Então, eu acho que isso é interessante por ser uma questão de comunidades e não só dos judeus.
E de alguém que vai entender coisas que você fala sem que você precise explicar muito, né? O meu namorado não é judeu, mas tá assim, quase com um pé dentro da comunidade. Ele não quer se converter nem nada, mas assim, ele tá super dentro né? Já entende as expressões e conhece a comida, já come até que frita fish. Mas é uma coisa que faz sentido, né? Você querer encontrar alguém que tenha um pano de fundo parecido com o seu.
É, porque
Acho que
querendo ou
é
não,
super
assim,
legítimo.
por mais que seja um estereótipo, toda vez que a gente está num lugar desconhecido, onde ninguém te conhece, ou você encontra um judeu, parece que fala, pronto, não preciso explicar muita coisa, sabe? Tipo, a parte de ter que se explicar, você já pula, você já vai pro momento seguinte. Então tem esse
Exato.
background, né?
Eu
Tem
acho que é justo, uma demanda justa. Eu, filha de um casamento misto, estou dizendo aqui, e nunca tive, apesar de ser casada com um judeu, nunca tive um plano mirabolante na minha vida de pai, preciso casar com um judeu. Aconteceu, né? Mas é isso. Acho que é isso, né, gente? Falamos bastante sobre a série. Desculpa aí pelos spoilers, galera. E a minha recomendação aqui, meu pedido é: você gostou da série? Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, responde a nossa enquete. Tem aí a enquete. Você gostou da série de Jewish Matchmaking? E também deixa um comentário falando o que você achou do episódio, desse crossover de Torá com Fritas e eu com isso. Estivemos hoje com Ângela Goldstein, podcaster no Torá com Fritas. Se você ainda não ouviu o Torá, vá lá. É dentro desse universo judaico, uma outra abordagem de temas relacionados a judaísmo, mais judaísmo, né, muitas vezes do que a gente, mas também cultura judaica, atualidade sobre Israel. Ângela, muito bom ter você aqui com a gente, foi muito gostoso esse papo e seja bem-vinda, sua estreia aqui, mas que venham outras oportunidades.
Ai, queridas, eu que agradeço, foi uma honra. Estou super feliz de ter vindo participar. Super aberta quando vocês quiserem, só mandar uma mensagem que estou aqui.
Ah, adorei também. Papo super leve, gostoso aqui. Para quem então está acompanhando a gente, assista a série, responda a enquete, vá escutar. Também recomendo muitíssimo o Torá, sou ouvinte do Torá com Fritas. Obrigada, Ângela. E
Obrigada, meninas.
para quem quiser mandar uma mensagem, para a gente já sabe também, não só pelas redes sociais, a gente também tem um e-mail, e eu com isso, @institutobrasilisrael.org. E estamos em diversas plataformas, só procurar na sua preferida. Pode ser pelo Spotify, pela Aurelo, Apple Podcast, Google Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.